Só relembrando aqui, a contribuição número 1 já foi discutida e o texto que foi gerado foi esse texto aí. Eu quero saber se você tem alguma ressalva, quer dizer, simples registro. O desenvolvimento da rede de informações do LexML irá respeitar os seguintes princípios. O acesso do cidadão ao acervo da rede será sempre gratuito, tanto para pesquisa quanto para referência, tá certo? Apenas entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, poderão integrar a rede de LexML como provedores de informações e serviços. Tá? E os integrantes da rede de informações de LexML terão acesso ao acervo de informações consolidado e agrupado pelos identificadores dos uniformes.
São os provedores que têm que ser ente, tem que ser governo, né? Qualquer esfera, qualquer poder.
De serviço ou de informação.
Isso do cidadão, João.
Hã?
Do cidadão. Porque, na verdade, o acesso ao acervo também vai ser gratuito para as empresas que quiserem acessar e fazerem referência, não vai?
Tá, mas sempre é o cidadão que vai estar acessando.
Não, porque...
vamos lá, vou tirar esse.
Quando você fala em cidadão, como se você.
Era dar uma.
Personalidade jurídica.
Fica parecendo que a gente quer que as empresas usem.
Era para dar o foco no cidadão, mas a gente tira isso agora. Vamos chamar aqui. Opa, aqui não. Desculpa, fecha aqui. Aqui no 8. Vou tirar isso agora, tá, João? Pode ser? Concorda aí?
Como é que fica? O acesso.
O acesso ao acervo. Ao acervo. Então, o acesso ao acervo. Tá certo? Beleza. Então, matamos o item 1, no, né? Tanto para pesquisa quanto para referência, né? Referenciar ou pesquisar.
Ah, mas e a gente coloca como proteção contra robô, coisas?
Não, com princípio não, né?
Tá, aqui, eu acho agora talvez eu entenda um pouquinho que botou, porque fica dúvida se você botar o acesso ao acervo. Acesso não quer dizer que o cara pode obter, né? A consulta ao acervo, talvez seja melhor, não?
A consulta ao acervo.
Não é isso?
Porque tem pesquisa e referência, né? Consulta pode ser pesquisa e referência? Pode.
Consulta é você está pesquisando.
A consulta.
Está consultando, né?
Tá.
É que você fala acesso, é que eu quero ter o acesso, me dá para mim.
Tá,
pra mim.
Entendi. Tem outra coisa.
Dúvida,
então já matamos esse cara daí. Podemos ir em frente, né?
Pode.
Tá certo?
Não, precisamos ler.
Tá aqui, ó. O texto.
O texto para o item 2.3, referente à contribuição número 1 da consulta.
O item ficou a consulta ao acervo ao invés do acesso do cidadão. A consulta ao acervo.
Aí ele veio na internet,
tá,
né?
Tá.
Só dizer que foi aprovado o texto para o item 2.3 referente à contribuição número 1.
Isso.
Desculpa.
2.3, não é
isso?
O que poderia
ser?
2.3 do documento apresentação, né, o senhor? 2.3 do documento apresentação.
Por que você bota uma coisa só, uma ideia só? É a consulta e a referência ao acervo. Não é isso?
Pode ser.
O que você acha da ordem direta?
A consulta.
E a referência.
E a referência.
Será sempre gratuito.
Pronto.
Não fica claro isso?
Está direto, beleza. Consulta e a referência ao acervo, beleza. Então, continuando aqui. Essa contribuição número 2 é justamente o item que o Luiz Henrique vai apresentar, do TCU, sobre estrutura do acordo, então a gente pula essa 2, tá? Ele vai trabalhar isso aqui. A contribuição número 3 que a gente discutiu na reunião anterior.
Ele já mandou alguma coisa para você, não?
De quem?
O Luiz, TCU?
Ainda não, ele deve vir hoje.
Tá.
Eu liguei para ele, confirmei que tem a pauta. Então, contribuição número 3. A gente tinha visto a situação atual, tinha essas tags texto simples e texto que desapareceram, né? Como é que ficou? Na verdade o texto desapareceu e a única coisa que acrescentei foi essa coisa aqui, nome agrupador, para não ficar solto, que a gente tinha visto que se ficar só P/P, esse da sustentação dele ia ficar solto, sabe? Então ficou rótulo, nome agrupador, artigo, rótulo e caput. Então não tem mais aquela tag texto. Nome agrupador, João, é que antes tinha assim, ó, rótulo, texto simples.
É o capítulo, é o título do
capítulo. Aí, se o texto simples fosse transformar em P, ele ficava pendurado aí, sabe?
O texto mesmo, parágrafo, que fica...
exatamente, o P pode ficar embaixo do caput. O texto aqui sumiu, né? E o texto simples aqui deu lugar, no caso dos agrupadores, a nome agrupador. O texto
simples dos agrupadores de artigo vai ter isso aí.
É, agora, por exemplo, o texto simples que tinha na epígrafe desapareceu. Tem epígrafe e já começa o P. Letra, o comando P, tá? Quer ver aqui como é que ficou o exemplo real? Vamos ver aqui. Não, mas eu perguntei a você, você disse que base, tudo bem, você falou. Né? Aqui, ó. Ó, João. Aqui é epígrafe. Antes tinha aqui o quê? Texto simples. Tirou P. Porque era o conteúdo dele, era P mesmo. Sabe? Era um P só.
Mas era importantíssimo.
Tranquilo. Então, só relembrando, isso aqui foi discutido na reunião anterior, viu, Dalva? Uhum. Que foi aprovada uma contribuição 3, né? E já está adaptada no XML esquema, já está tudo direitinho.
Mas é nome agrupador, não é texto agrupador não, né?
É nome agrupador mesmo.
Então, aprovada a contribuição 3, referente a qual parte do documento?
Referente ao documento... É parte 3, mas isso aí já foi aprovada na reunião anterior, só estou mostrando aqui o resultado, tá?
Sim.
Situação. A contribuição número 4, a Cristiane tinha falado dessa questão do vocabulário de assunto, tá? Que a gente não está tratando de cara. E que é essencial para a recuperação da informação do Rio. E aí a gente aprovou que colocasse na introdução do documento de vocabulários. Isso foi aprovado na outra reunião, tá, Dalva?
Tudo bem. Não, você está mostrando aqui hoje da consulta.
E aí, Cleber?
3 é que já foi implantado no XML a contribuição número 3, não é isso?
A 3 já foi implantada no XML esquema, exatamente. Exatamente. O Luiz Henrique tá vindo aí, tu sabe, Cleber? Que ele ficou de apresentar um item aqui hoje.
O Luiz Henrique tá de férias.
Mas ele confirmou, eu falei, posso estar na pauta.
Confirmou?
Eu sei que ele tava
vindo do Marcelo, lá do Juju, estacionando o carro aí.
Tá.
O que o Luiz Henrique ia apresentar?
O Luiz Henrique ia apresentar a história da estrutura do Nintendo de Elda Cordon. Eu falei
com ele.
O
Marcelo, acho que ele é.
Que vai falar isso?
O quê? O Marcelo que trabalha com isso.
Ah, legal.
Ele é da Unidade de Jur lá, divisão de jurisprudência.
Mas ele é da
TCU. É, do TCU.
Mas do da informática?
Não, informática não.
Então, na reunião passada, a gente retomou essa questão da discussão da consulta, até mexer mais gente para a gente começar a pauta normal. Tá? Então, na reunião passada, nós aprovamos que iríamos colocar uma observação referente a assunto no documento de vocabulários controlados, e o parágrafo que eu coloquei foi esse aqui, ó. O vocabulário de assuntos é essencial para a efetiva recuperação da informação, não faz parte da atual versão do projeto LexML. No futuro será realizado um estudo para saber qual a melhor abordagem para tratar a indexação dos assuntos, as informações legislativas e jurídicas, considerando a diversidade dos vocabulários em uso pelas diversas instituições. Uhum. As possíveis formas de tratar, eu não quis citar aqui para não criar um direcionamento, mas poderia ser, como foi feito na medicina, um super tesauro a partir de vários tesauros. Isso aqui dá muito trabalho, é custoso, seria o ideal. Pode ser feito começar a ser feito devagarzinho. Ou um mapeamento entre os tesauros mais usados para tentar compatibilizar usando o SCOIS, que é uma extensão do SCOIS. Essa extensão é interessante, porque é o seguinte, se eu uso, por exemplo, casamento, indexei como casamento, lá no TCU, está usando a entrada como matrimônio, indexou como matrimônio, eu falo, aqui para o meu matrimônio seria não descritor, para você seria o inverso. A gente faz esse mapeamento e consegue... recuperar o usuário pesquisando casamento ou matrimônio, recupera dos dois, entendeu? E isso você faz com esse mapeamento de vocabulários do SCOIS. Também é trabalhoso. A terceira forma aqui é a utilização da abordagem de focusonomia. Isso que eu acho que é uma coisa que eu já jogo aqui para a gente ver se poderia fazer logo de começo. Focusonomia é um tag, João. Pessoal, o cidadão vai lá e bota um termo. O risco é do cidadão colocar viés político, palavrão, né? E, a não ser que a gente fizesse um cadastramento do cidadão.
Uma focusonomia moderada.
Uma focusonomia moderada, um meio termo.
Mas tem que ter um moderador.
Aí, já que vai ter uma comissão de vocabulário, que não vai ser um perfil técnico, poderia estar dando essa filtrada e tal. E a própria comunidade indicando que aquele termo não é adequado.
Quer dizer, isso é o que diferencia todas essas coisas da Web 2.0. É muito mais que tecnologia. E você tem a comunidade participando. Né? A quarta opção que eu me escrevi aqui, em relação, é aceitar a indexação que existe hoje do jeito que está e já colocar. Quer dizer, é melhor ter a indexação sobrando do que não ter nenhuma indexação. Quer dizer, não vai ter problema de recuperação porque não estaria compatibilizada esse vocabulário entre...
Vai ter problema.
Teria problema se eu pegar todo mundo, porque o meu vai estar com matrimônio, o dele vai estar com casamento, eu não vou achar, entendeu? Então, é coisa para se pensar.
Mas como... isso, o problema é que, por exemplo, só para lidar com lei, você potencialmente tem, sei lá, 8 instituições, sei lá, 5 instituições.
Não, mas e estadual, municipal? Eu...
Não, estou dizendo lei federal. Tem umas 5 instituições, digamos. Cada instituição dessa tem um parágrafo de termos, pelo menos. Você potencialmente tem uma quantidade muito grande de
indexadores,
termos,
né?
Aí passa a deixar de ter tanta importância assim, porque assim, o indexador, a indexação tem sentido para você, na verdade, restringir. Na hora que você chega e tem...
Não, mas...
É melhor ter grau, né?
É, no caso do Lucine, eu acho, viu...
Não exclui o vocabulário controlado.
Não, pelo contrário.
De jeito
nenhum. Não, mas em vez de você ter um vocabulário como Tesaurus, por exemplo... E faz a busca com texto integral com apoio de tesouro. Você vai achar tanto casamento quanto matrimônio.
Beleza, porque
não tem. Mas sem indexadores.
Inclusive porque tem um vocabulário, é a forma como se usa vocabulário. Dependendo do padrão, você repete os termos, né? Tem aquele negócio de você ter o contexto, né? Tem informação de contexto, como o pessoal usa também, né? Não é só abacate. Abacate no contexto tal, tem que não adivinhar.
Mas aquilo ali é perceber que usa isso, o TED usa não. Perceber que usa localidade, temporal, o perceber usa, o TED não usa não. No geral não se usa, para a informação normal.
Vamos deixar a informação 2.0.
Tá, mas só uma coisa, a ideia é se a gente partisse, Otávio, para essa questão da folksonomia, a gente no Lucine daria um peso maior a essa indexação profissional, né? A gente tem como colocar um peso no campo, né? E um peso menor para a folksonomia, se fosse utilizado, né? Mas isso, pessoal, eu acho que para novembro a gente não vai conseguir fazer, vamos tocar o barco, né? Então, esse texto, do jeito que está, vocês aprovam?
Tá ótimo.
Tá. Então, a contribuição número 5 foi onde a gente parou na última reunião. É o Peter lá de São Carlos, né, estudou bastante o URN, chegou a implementar essa gramática da URN, esse identificador, e aí ele questionou, eu preciso ter um mês e o dia na identificação da obra principal, né, quer dizer, a lei, quando eu estou enviando a informação, tem que ter o dia e o mês, ou só o ano bastaria? E aí tem vantagens e desvantagens, a gente pediu para que a gente pensasse sobre isso nesse final de semana, e só relembrando a situação, é o seguinte, a situação hoje, a gente tem as URNs de referência, aquela que qualquer pessoa pode endereçar, que é o nome lógico, que você pode informar só um ano, não tem problema. Já na URN que a gente está chamando de canônica, esse termo não está no documento, mas uma das propostas é que se coloque esse termo no documento, que é a URN oficial daquele documento. Ele hoje exige a data completa, e o Peter está sugerindo data completa ou apenas o ano. A vantagem é que é mais simples, né? Ele fala lá que é prefeituras pequenas, que não tem esse metadado trabalhado, seria mais fácil prover esse dado correto, né? A desvantagem é que em alguns casos a data completa é importante, como o caso do decreto não numerado, que você tem decreto do dia tal, não tem número. Então, a data completa diferencia entre os outros decretos. É um filtro bom, né? O problema aqui também é que a URN canônica passa a ter dois formatos. Quer dizer, eu estou aceitando a data completa e estou aceitando a só o ano. Isso não é bom. A URN canônica tem que ser única, sabe? E outra coisa que eu coloquei agora nesse slide atualizado é que hoje a epígrafe que vem no Diário Oficial... Mesmo que o autógrafo que a gente envia lá para a imprensa nacional não vá a data da epígrafe, eles têm colocado a data completa. Capturei até uma tela aqui, ó. Então, Diário Oficial. Lei complementar número 125 de 3 de janeiro de 2007. Entendeu? Eu acho que é mais um motivo para a gente considerar que a data completa faz parte da identidade da norma, mesmo que para determinado documento não seja um diferenciador, né? Quer dizer, só o número e o ano aqui 125 com 2007 e o tipo qualificaria, concorda?
Se você utilizasse a data completa, mas utilizasse, convencionasse que quem não tem o metadado da data completa poderia usar só o ano e o 1 do 1.
Sempre. Não, esse é pior. Esse é pior.
Essa não tem jeito.
É. Então, o que a gente poderia poderia fazer era definir o seguinte: dizer que só o ano ele é sintaticamente correto, né? Mas não é completo, não é biforme, não é válido segundo o. Quer dizer, a gente aceitaria, não rejeitaria. A gente poderia colocar isso na crítica, né, João?
Hoje já é assim, então, assim, eu tenho um sintático. Tem o nível semântico, só que quando eu vou o resolver, ele está vendo se era semântico, porque a gente pode tirar essa regra.
Tá. Então, como é que a gente faria? Imagina que a Prefeitura de São Carlos mandou só com ano aquele documento, ano e número, tá? Aí, daqui a 2 anos, a Câmara Municipal tem a mesma lei. Ele mandou, além do ano, o mês e o dia. Opa, eu agrego as duas juntas. Quer dizer, eu consigo fazer isso automático. Uma que só tem ano, uma que tem ano, mês e dia, entendeu?
Mas, João... na verdade, você poderia, não poderia ter a regra, não poderia ser essa só para nível municipal? De nível federal a gente tem essa informação.
Nem sempre.
Mas João, o que eu não queria, o que eu não queria era criar uma dependência de um campo em relação ao outro. Quer dizer, a data em relação ao tipo do documento. Se for decreto, tem que ser todo, sabe? A data em relação à autoridade. Se for, eu queria deixar as coisas independentes, porque na interface aparece de forma independente lá essas facetas. Né?
Na verdade, passa a ser opcional, um mês, um ano, mas a gente se compromete a votar no nível federal.
E quem trouxer a informação completa vai ser agregado nesse formato completo, né? A ideia é essa. O que, é que vocês acham? Pode ser assim? A gente continua tendo a URN canônica com data completa, mas aceitando do provedor de dados a informação informando só o ano. Pode ser?
Então a validação sintática, semântica, não vai mais poder dar como inválido se o cara só informar um ano.
Isso.
É válido semanticamente, só informar um ano, né?
Isso. O que vocês acham? A gente aprova dessa forma, como é que ficou o texto?
Especial da contribuição número 5.
Deixar essa regra só para o ano passado.
Não, não.
Porque aí eu consigo entrar. Atual.
Eu acho que na hora recomendar fortemente a data completa, né? Quer dizer, a URN canônica é completa, né? Então, para o novo tem que ser completo. Então, se for uma data menor que 2008, aí.
Sim, poderia... para aproveitar para poder pegar o legado, mas o que for novo, tem que obrigatoriamente completo, porque aí tem como.
Exatamente. Então, a partir de 2009, então, é que você acha? Hã? A partir de 1 de 2009, as datas têm que vir completas.
Entendeu,
João?
2009-001. Não, mas aí pode ter prefeitura que não vai tentar.
É uma data
de assinatura
aí,
para
o futuro, né?
Mas o problema, acho que para validar, você também está criando
uma regra
esquisita. Uma regra que é arbitrária.
Mas eu acho que seria de reforçar, assim.
Na verdade, aceita sem, mas
recomenda fortemente que seja completa. E aquele primeiro que vier completo, ele vai ser agregado, ele é aglutinado.
Eu acho que você pode botar como se botar ali no futuro, vai ter indenização, que no futuro vai ser exigido.
Ah, tá. Já pode deixar assinalado.
O que você podia fazer, João, é o seguinte: você tem, eu acho que, não sei, mas não acho que seja um trabalho tão grande, porque você tem um risor, pode ter uma especialização do risor no nível federal. Porque às vezes acontece com erro na geração e você vai deixar passar. O cara tem a data completa, mas errou. Você não vai poder invalidar.
Você não pode botar uma ordem, por exemplo, que a data não está completa?
Eu poderia fazer isso.
Aceita e dá uma ordem.
Poderia. Pode ser? Aí não dá nenhuma condição, não, né? Vai aceitar só o ano, mas dá uma ordem. É isso? É. Na crítica, na validação.
Dá onde? Validação?
É. Mas como é que seria? Como é que você imagina aí a relação da data?
Então, aceita só o ano.
Volta a tela aí, João.
Não, eu estou pensando mais na coleta. É a coleta que é importante.
Isso. É.
Concorda? Porque é na coleta que é o problema, não é na validação. Tá. É na coleta. A coleta hoje ela bate campo
com campo. Eu estou coletando lá, só veio o ano. O que, é que eu faço com esse cara? Você acha que deveria me rejeitar?
Eu acho que fosse federal, eu deveria.
Se fosse federal?
Eu acho. Eu acho que federal não tem por que não ter dado.
Porque o usuário é um cara. Se puder botar só o ano, ele vai botar só o ano.
Tá. Tá, então a gente bota essa regra federal e estadual também, né?
Eu acho que pode ser parametrizado isso aí, até se você quiser. Tá no parametrizado.
Isso não vai complicar a tua regra lá, não?
Não, federal... isso não tem a ver comigo. Na verdade, porque veja só o que acontece. O que eu estou validando, esse livro do provedor, você pediu para eu tirar, você nem rir. Eu vou fazer outra validação. Eu não entrei naquela validação do provedor de dados.
Mas quem é que vai...
Eu faço, ele usa meu validador sintático, ou seja, na validação sintática passa a data em parcial.
Tá.
Que é válido sintático. Mesmo que você pode abacate lá, ele aceita, porque você preencheu o campo dado. É na validação semântica que eu verifico se a data no formato correto. Exatamente por conta desse negócio, pode ser ano, pode ser a data completa, então eu falo, sintaticamente está correto se você preencheu o campo data. Agora, se o cara botar abacate, eu vou deixar passar. Não,
mas ele é dado semântico, você não consegue ver se for federal e só veio o ano.
O problema é que você cria uma dependência, ou seja, uma ordem da validação, né? Eu tenho que validar uma coisa antes de validar outra, só por isso, mas... Pode. Eu preferia que não fosse na validação, porque isso é importante na submissão. Quando o cara está submetendo...
Aí no validador lá do Gabriel.
É.
Colocar essa regra.
É. Pode ser até parametrizado esse negócio.
Você tá, então gera um novo tipo de erro, né?
É.
Então o problema é que uma tabelinha de erro vai ser assim. Então, ficou assim, Dalva. Para nível federal...
Deixa eu ver o que eu escrevi. Apreciada a contribuição número 5, recomenda-se a data completa, o RN canônica. Entretanto, permite-se o RN referência nos casos em que a data
é não. Não, o RN referência não. É apenas o ano, né? Da URN canônica, nos casos do nível municipal.
Ah, é apenas o ano na canônica.
É.
Nos casos em que a data completa não está disponível, né?
E é nível municipal, né? Está aprovado assim?
No caso nosso, a gente sempre tem essa informação, João?
Tem.
Até o Império?
Todo passado, todo pelo passado.
Não sei. João, tem coisas que estão assim, a não ser que você vá construir uma metadada, isso aí daí eu garanto que constrói. Mas, por exemplo, tem lá, um depósito das leis de 1980. Aí aparece, lei 1, 2, 3, 4, 5. Depósito de 81.
Mas isso onde? Lá no...
Não, eu já vi isso em outros lugares. Então, por exemplo, eu poderia pegar, chupar ali, né, e jogar aquilo tudo para você no ano de 1980. Se você me manda o dia e o mês, ou eu abro uma a uma para escrever o metadado para você, então, eu posso ter preguiça.
E terá esse federal. Quer dizer, a gente poderia falar assim, a seguinte regra. Aceita-se apenas o ano, né, mas... Quanto da informação da data completa vai ser essa?
Vai prevalecer.
É que vai prevalecer.
E numa próxima versão do XML, deverá se aceitar somente a data completa.
Deve aí? Pode ser deprecate.
Pode ser?
Vou falar de novo, aí eu entendi. O que é?
O que fala aí?
Que para efeito da implantação do projeto, está se aceitando essa data incompleta.
Ah, tá.
Mas só para efeito de implantação. Isso será passível de mudança, né? Não vai mudar, é passível de mudança, né? Porque a gente não garante nada.
E que a data incompleta vai ser aglutinada na data completa se existir, né? Então, nós acabamos agora com a contribuição 5. Podemos ir para 6? Não. A 6 é o seguinte.
Você me dá um intervalo para sair.
Tem uma parte da URN, depois que você colocou localidade, autoridade, tipo documento, a data, vem o número. Nesse número, permitido colocar, por exemplo, se for uma circular, tem, sei lá, GO95/2008. Esse /2008 é permitido hoje na especificação da URN. Sendo que o Peter, de novo, está falando o seguinte, ó, tem que restringir mais rigidamente os casos em que a participação do ano no ID do documento seja válida. O que ele não quer é que uma lei vá com o ano, já que existe o elemento data, entendeu? Então, em resumo, é o seguinte, aí ele fala,
Esse tipo de documento de procedimento permissivo pode armazenar erros e ambiguidades. E a análise é o seguinte, é incluir uma, é isso que eu estou sugerindo, baseado no que ele escreveu, né? Incluir uma restrição informando que nos casos de autoridades federal, estadual e municipal, que são essas autoridades de norma, tá? Não é, não é de coisa de hierarquia inferior, nem de autoridades convencionadas para normas de hierarquia superior, nem para projeto de lei, nem de julgados. Aqui eu estou falando em normas, no nível estadual, federal e municipal, não deve ser considerado um ano no número de identificação. Vocês entenderam a preocupação?
Mas pode ser, não é um número, na verdade, né? É um
descritor. Ah, deixa abrir aqui.
Na verdade, o nome da lei virou não sei o que, /2008, não é isso?
Eu vou abrir a descrição aqui, que acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem essa coisa.
Inclusive, na validação, eu não faço crítica disso aí, que pode ser qualquer coisa.
É porque é difícil você criticar isso.
Impossível,
esse
troço, tá doido.
Aqui, vamos ver aqui. Indicação do órgão, do sujeito, do tipo de documento.
Pode vir
traço. Essa parte aqui do descritor, tem a seguinte coisa aqui, ó. Identificadores. ID, tá vendo, aqui ó, 97, isso aqui é um ano, mas isso aí é a forma como o documento foi codificado, tá certo? Indicação do número de identificação, tem até um parágrafo falando sobre isso, tendo em conta que essa referência pode ser efetuada também em forma reduzida, número de identificação do ato, na sintaxe. Ó, a numeração são relacionadas na mesma ordem todas as informações presentes no documento que caracterizam sua identificação, mesmo que algumas, por exemplo, no ano, já estejam contidas no elemento data. Então, se o identificador de um ofício é 409/98, utiliza essa numeração completa 409/98 e não apenas 409, mesmo que o ano 98 já faça o conteúdo da data. Então, isso aí, ele viu o perigo de, no caso de uma lei, já está a data lá, o cara bota lá, lei 8.112, traço o ano. Isso é ruim, entendeu? Então, a sugestão dele, da contribuição dele, foi o quê? Foi nesse sentido de, no caso de normas, que a gente tem um controle maior, que a autoridade é sempre federal, estadual, municipal, não permitir o ano nesse campo do descritor de identificação.
Pegar isso, né? Porque se for só número, beleza. O problema é que pode vir um monte de coisa. Estou vendo ali que tem vários exemplos.
Isso aí, pegar automático não é fácil, mas estando lá, claro, essa restrição teria como se criticar e tal.
É que o problema é o seguinte: eu quero botar traço 98, pode botar barra 98.
Não, barra não é permitido, né?
Traço 98,
não, barra é
espaço 98, sei lá,
espaço 98.
Espaço é o tiro.
Quer dizer, o provedor de dados, a ideia aí, esses números são difíceis de até às vezes saber se aquele 98 é o ano ou não, sei lá.
Às vezes é o número.
É o ano, número, então fica difícil. Agora no caso de norma, não, norma é mais controlado. Então a sugestão dele é essa, fazer um alerta dizendo que para norma não deve ser codificado o ano no número de identificação. Eu acho que isso é básico.
Isso é uma recomendação.
É recomendação.
De estilo.
Exatamente, de estilo.
Mesmo que não devo pegar isso só.
Tá? Pode ser assim?
Hoje eu não estou criticando, tá? O que o cara informa do escritor, eu não critico. Hoje.
Tá, exatamente. Ele está correto. Então, contribuição número 6 é aprovada para colocar essa restrição.
Emenda do relator.
A contribuição 7, 8 e 9, a gente vai versa sobre fragmento. Então, basicamente, eu só dando um resumo aqui. A contribuição 7 do Peter fala para trocar os dois pontos por chancela, que é o fragmento normal da URL, né? Contribuição número 8, que está combinada com a número 7, é dele também, fala para a definição do fragmento ser mapeado para a definição do X-pointer do W3C, né? E até ele faz uma referência, ele vai ver já isso. E a 9, é uma de João Holanda, e eu e João Holanda, nós temos essa contribuição. É posição do elemento fragmento transposto para o final do elemento RN, trocando os dois pontos para. Então, essas três nós vamos ver uma a uma e entender melhor o que é isso. O texto é grande, mas vou tentar ter as considerações todas. Mas a situação atual é o seguinte: eu tenho hoje documento complexo, aí dois pontos, esse fragmento, pessoal, é artigo 5º, artigo 5º, inciso 2, né, caput, inciso 2. Então é uma parte interna do documento, né? A situação proposta dele é, ao invés de usar dois pontos, usar a chancela lá da URI normal, né? Sendo que tem um detalhe, o projeto Norme Reto da Itália, inicialmente era assim, sendo que o browser, quando era, você, assim, era com chancela, depois eles criaram outro caractere, né? Sendo que, qual o problema da chancela? O browser, o cliente, se você tem aqui um endereço com a chancela artigo 5º, você clicou, não é dado um GET no artigo 5º, é dado um GET na URL, que ela vem toda, e o artigo 5º só é posicionado no browser. Quer dizer, o Resolve não vai saber que o cara queria só o artigo 5º, entendeu? Esse é o problema maior. Então, ao clicar em uma URI com fragmento, é realizado o GET apenas a parte anterior ao caractere tal, e o browser é um requisito identificador do fragmento. O Resolve é inteligente para saber que aquilo que está vindo, né, João, é um fragmento, e se tiver alguém, como a gente vai ter a Constituição, eu só quero o artigo 5º da Constituição nessa data, isso a gente vai ter logo na implantação, estou querendo colocar, né? Então, ele vai voltar só o artigo 5º, só os documentos que tiverem daquele artigo 5º. Então, nesse caso aqui, a minha sugestão é de não aprovar essa contribuição, sendo que o próprio Peter, isso aí a gente veio discutindo um monte de tempo por e-mail, né? Sentindo que o negócio não ia passar, ele até fez uma ressalva aqui. Neste caso, fragmenta também o X-Point, mas não afeta a recuperação de dados e sua resolução. A URN com fragmento não deve ser conferida com a URN caracterizada pelo uso do caractere tal no final da URN. Nesse caso, fragmenta também o X-Point. Aqui é o seguinte, nessa, eu não terminei o número 7 não, tá? Porque são coisas interligadas, eu estou avançando um pouquinho. Nessa número 8, o que é que ele está sugerindo? Dizer que o que é fragmento no LexML tem o mesmo significado do que é um X-pointer para o W3C, tá? Então sugere-se fixar a semântica de X-pointer e a segmentação de fragmento. Na seção 1, elemento fragmento, eu quero acrescentar após o exemplo o texto. Então, segundo ele, acrescentando esse texto aqui, a gente consegue fazer um mapeamento do fragmento para os comandos de X-pointer range, para intervalo de do artigo 6º ao artigo 10º, tá vendo? Artigo 12, tem partes da URN de referência que permite você citar intervalo de fragmentos, fragmentos específicos. Então, segundo ele, com o X-Point, isso, com esse mapeamento, fica direto, você passa a reutilizar as bibliotecas que já existem de X-Point e tudo mais. Eu acho que a ideia é muito boa nesse caso aí. Quer dizer, continuaria usando outro caractere especial que a gente define para que o resolver saiba, mas poderia ter um mapeamento do fragmento para uma expressão X-Point, como tem esse exemplo e como tem esse exemplo aqui, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, a continuação da fragmento vai ser semântica mais sólida, baseada em normas de W3C, daí encaminhamento mais bem definido de pragmático para a resolução de fragmentos, baseado na reutilização de bibliotecas. No texto, reação falta de que a identificação do fragmento é um recurso útil para a recuperação de dados, ou seja, especifica a porção do documento que se deseja recuperar e que não é um recurso de navegação, como é o caso do chanceler. Quer dizer, o fragmento você é volumétrico, você fala, é esse intervalo mais essa parte, mais aquela outra parte, né? Não é só um posicionamento. Atenção, essa sugestão não é incompatível com o anterior, ele está só dando a reação assim. Se o anterior não for aprovado, essa aqui pode ser, né? Pode se integrar deletando os comentários sobre chancela. Eu pessoalmente gostaria que as vezes fossem apreciadas e aceitas em conjunto. Os comentários sobre chancela só foram inclusos para o caso de a sugestão anterior ser descartada, né? Esse comentário é que ele faz aqui. Então, pessoal, aqui já é do João Holanda. A minha ideia seria a aprovação da número 8, do jeito que, do contexto que ele propõe. Ele conhece. é esse parágrafo que vai ser acrescentado, tá? E a rejeição da número 7 devido a esse problema do...
Continua dois pontos.
Não, na verdade, a gente, na sugestão número 9, a gente está transpondo o fragmento, essa sugestão do João Holanda, e em vez de dois pontos, usando um outro caractere. Como é que é isso? Hoje, ó, a URN continuaria sendo construída por três partes. A obra complexa, arroba, documento individual, né, versão, visão e forma, e... exclamação, fragmento. Seria agora uma exclamação opcional, né? Justificativa. O fragmento refere-se à obra individual, quer dizer, é sempre o artigo 5º de uma versão, não existe o artigo 5º sozinho. Então, a lógica ele deve vir no final. É, desse modo, a URN ficaria mais clara se a referência ao fragmento viesse após a obra individual. Nota, a proposta de se adotar agora que é exclamação depende da aprovação de uma outra que elimina a exclamação da visão, que a gente vai ver já esse caso daí. Então, pessoal, a situação atual hoje é essa aqui, ó, documento complexo, dois pontos, fragmento opcional, a situação de hoje, tá? Arroba, documento individual com versão, visão e forma, né? A situação proposta é documento, arroba, documento individual, e o fragmento foi para o final usando o caractere de exclamação. Eu sou suspeito para falar pela aprovação, porque foi a gente que escreveu, mas a ideia...
exclamação e dois pontos é arbitrário.
É, porque o que acontece? Qual foi a ideia, João?
É porque, na verdade...
Ah, sim, eu sei. É o que acontece? A gente usa os dois pontos para ter os elementos fixos do documento base, documento complexo, né? A partir daí, cada elemento que vem pode ser especificado independente de outros, sabe? Então, a gente precisa de caracteres diferentes. Então, na hora que botou para o final, colocou esse caractere aí, exclamação, né?
Eu posso entender isso como uma especialização? Tem uma obra complexa, obra individual
e o fragmento.
Porque, de repente, eu quero ver todo o artigo 5 da obra completa tal.
Mas a obra complexa, no modelo de referência nossa, é um conjunto matemático, ele não tem texto. Né? Então, alguma data está sendo referenciada aí. Qual a data?
Ou data ou terminal do arroba que vem depois.
Versão atualizada. E tem várias opções de especificar a versão, né, que a gente vai ver já. Mas, vamos voltar. Pessoal, aquela anterior... A 7 a gente rejeitou, concorda? E a 8 aprovou?
Isso.
Pode ser, doutor aí? Não. Aí, essa daí, eu acho que vai ficar mais claro quando a gente vê uma outra contribuição que a gente enviou, é que melhora essa parte do documento individual, que hoje estava muito confuso. Ele deu uma remodelada nisso daí. Vamos deixar essa 9 por enquanto, a gente volta para ela já, tá? Para a gente ver essa outra. Essa aqui é o seguinte. Contribuição não... correções menores à ortografia da BNF. Como eu falei, o Peter, bem dizer, compilou a gramática BNF que está lá, né? E realmente tinha erros. Aqui eu usei a palavra número, na verdade é numeral. É só questão mesmo de erro na qualificação. E aqui eu tinha colocado um ou, que estava ambíguo se esse ou é desse elemento com esse, ou se é dessa primeira parte com essa. Quer dizer, faltou parênteses aí na história, né? E aí ele identificou isso, e eu já fiz a correção, e a análise é pela aprovação, tá certo? Era coisa mesmo de sintaxe lá, só sintaxe semântica, né? Tava errado. Então a contribuição 10 aprovada, tá certo? Contribuição 11 também é do Peter. Fala sobre o quê? Identificador de componentes de um documento. Ele fala aqui que não é clara a especificação quanto à definição de como estabelecer univocamente o que é um componente, referenciado como componente, e o que é fragmento. Mas o componente é o quê, pessoal? Eu tenho uma norma. E anexos, exatamente, anexos da norma. E tanto a norma como seus anexos podem ter os fragmentos, né? Então isso aí está bem claro, E aí, ele vamos ver aqui nessa parte da análise, sugere-se, portanto, documentos que acompanham a norma são parte integrante da norma. A gente não está fazendo isso. Os anexos, ele quisesse, ele queria que o anexo estivesse dentro do texto da do mesmo XML, sabe? As partes que foram gravadas no interior da articulação devem permanecer localizadas no interior da articulação, caso contrário, são registradas como anexo no final da norma. Partes como dizer ação, usual, recebe identificador, padrão, tabela, figura, mapa. Isso aqui é interessante porque não para anexo, né? Anexo e apêndice não. Mas, por exemplo, se eu tenho uma tabela, um mapa, eu crio um ID para poder acessar diretamente aquele elemento. Né? Com essas convenções simples, podemos chamar de forma simples qualquer componente. Componentes com ID são referenciados univocamente por shorthand point, quer dizer, você passa só o ID e ele acha. Né? Aí, a minha análise aí nesse coisa foi o seguinte. Aí está continuando ele. Com XPoint, a adoção das convenções simples, os problemas ficam resolvidos. Ele passa a falar, não há mais confusão de fragmento. Eu acho que o que é que eu coloquei aqui na sugestão dele? Ele tinha falado, documentos que acompanham a norma são parte integrante da norma. A gente fez o seguinte, por convenção, o XML esquema do LexML definiu que todo anexo será representado como XML independente. A gente reconhece que existe um anexo dependente e independente. Qual a diferença de um para outro? O anexo dependente é aquele que eu estou aqui no texto da norma e estou referenciando a tabela. Então a tabela depende dele. Né? E o anexo independente, por exemplo, tem um decreto que veicula um regulamento. Então são autores diferentes, ele só está aprovando, chancelando, entendeu? É um anexo independente, ganha até uma vida própria, sendo alterado independente do decreto. Então,
é o caso do orçamento.
Orçamento e tal. Mas aí o que acontece? Para não ficar a dúvida de quando colocar o anexo dentro ou quando colocar fora, a gente convencionou no XML esquema que todo anexo, seja dependente ou independente, tem que ficar fora. Então isso faz com que essa colocar como parte integrante, mesmo reconhecendo que em alguns casos é a parte integrante, na codificação XML ele fica fora. Tá? Então essa aqui não seria aprovada, eu mandaria pela rejeição. No segundo caso, que ele sugere que partes foram grafadas no interior devem permanecer localizadas no interior, caso contrário, são a mesma coisa. O XML esquema já permite achar a configuração. O que estiver após a estrutura para ver o documento será datado como anexo em um arquivo XML próprio. Então, o que ele está falando, o que vem após que foram grafadas no interior da articulação deve permanecer localizado no interior. É raro ter uma tabela dentro do artigo, mas existe, principalmente para as normas mais antigas, tá? Infelizmente, até na consolidação de saúde, tinha um caso desse, que estava tramitando na Câmara, de o cara colocar a tabela dentro do texto do articulado de artigo. Caso contrário, são registrados como anexos no final da norma. O que acontece? O XML esquema hoje já permite que a tabela que esteja dentro do artigo fique dentro do artigo. Nosso XML esquema permite isso. E o que está como anexo vai ficar sempre separado. Então tem a ver com essa daqui. E a ideia seria pela rejeição desse item. Só aproveitaríamos essa parte final aqui. Ó. Do jeito que a gente tem a ID para artigo, para inciso, capítulo e tudo mais, poderíamos criar o ID para tabela, para figura, para mapa. Os anexos constituem componentes, não precisam de ID, pois já possui URL própria, tá? Não precisa de ID para anexo, que eu tenho a URL própria como componente. E criar IDs para tabelas, figuras e mapas e outros entidades que venham aparecer. Então isso aqui eu acho que é interessante para você cair direto naquela ID específico. Então, pessoal, só para relembrar aqui como é que é esse identificação do anexo, funciona assim, ó. Se eu tenho aqui uma URN, Lex, BR, Federal, Lei, essa lei é de 2003-0301, ponto e vírgula, o número dela, tá? Isso aqui é a URN da lei. Se ela tem um anexo, ela entra aqui, anexo 1, tá? Então, essa é a URN do anexo, não preciso de ID para isso. Então, essa parte aqui, a gente chamou na especificação de componente. Eu posso ter anexo, o componente também serve se eu tiver uma retificação dessa lei. Então, retificação 1, tá? é um componente do, dessa coisa maior que vem antes. Então, considerando que a gente já definiu que anexo sempre fica fora, porque fica difícil de decidir, de deixar aberto, né? Então essa seria rejeitada. Considerando que o XML esquema já permite tabela interna, não precisa fazer alteração, e a gente só aproveitaria essa questão de colocar IDs para tabelas, figuras, mapas, o que vier a gente vai acrescentando, né? Quer que vocês acham? Qual a opinião de vocês?
Esse terceiro
eu gostei. O terceiro é interessante, já tem o ID. Aí o que a gente vai fazer é do jeito que para artigo, capítulo e tal, a gente criou essas três letrinhas, né? Para não ficar um nome grande, a gente vai padronizar para esses elementos. Se aparecer no futuro alguma coisa diferente, a gente vai lá e coloca esse ID, não sei, tabela, figura, mapa, gráfico, sei lá, o que vier de nome, né? A gente colocaria aí. O que é que vocês acham aí, pessoal, em relação a isso? Alguma comentário? Então vamos lá. Vamos matar isso rapidinho hoje. O 12. O 12 é também do Peter. É, inclusão da seção URNs canônicas. Essa aqui é interessante. A gente fala sempre de URN de referência, no documento fala, mas nós não estamos usando o termo URN canônica. E é interessante, maior clareza, dar um fecho ao conceito de URN canônica, e aí vai. A ideia é, na hora que a gente falar URN canônica, a gente lembrar que é a URN oficial do documento, entendeu? Passar a usar esse termo, que o documento hoje não usa, para diferenciar da URN de referência que permite default, ser incompleto e tudo mais. Então, a situação atual, o termo URN canônica não foi citado na nossa documentação, e o termo URN de referência é citado em vários pontos. A proposta, passar a usar o termo URN canônica como a URN associada ao documento individual pelo provedor de dados, tá? A gente cria esse conceito. E deixar claro no texto que os elementos da especificação do documento individual, versão, visão e forma, compõem a URN canônica e que todos eles possuem valores de default, que é uma preocupação dele, do Peter, né? É essa questão da... de qual versão que é, qual visão que é de um documento que ele está provendo e qual forma que é. Então veja só, a gente convencionou, isso já estava na documentação que entrou em consulta pública, que a versão é sempre a do início da vigência da norma, é a versão normal. Se você consolidou para uma determinada data, opa, tem uma versão diferente. Então eu especificaria qual a data da versão. A visão é a visão da publicação, que é essa que é importante, a data da publicação. E a forma é sempre, o default é texto em português, que é o que a gente usa como forma default. Então, a URN canônica possui esses três elementos, mas se o provedor de dados não quiser informar, não informa. Por quê? Porque vai existir... o ideal é que sempre informe tudo, né? Data da versão, data da visão até ele pode informar string, né, João? A gente tem que definir essa string default também. E outra coisa, a URN canônica é definida pela informação que consta da epígrafe do documento. Os apelidos de documentos podem gerar aliens que poderão ser utilizados como URNs de referência. O que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui lei seca. Lei seca pode ser formar na URN com lei seca em vez de tal número, tá certo? Mas ela, lei seca, não vai ser uma URN canônica. Essa que é a ideia. Que a URN canônica está ligado à informação oficial do documento, entendeu? Eu acho que é bem interessante esse conceito da URN canônica, porque a gente melhora a comunicação. Quando alguém fala URN canônica, todo mundo já sabe que é a URN oficial do documento que o provedor de dados tem que enviar, né? Que é diferente da URN de referência, que é bem mais maleável, né? Então, pessoal, pela aprovação nessa forma daí, o que, é que vocês acham? Resolvido? Aí vem essa história que a gente falou do detalhamento do documento individual, né? Como é que é isso? compor de forma diferente os elementos versão e visão, interpondo um novo elemento qualificando a visão, que visa proporcionar maior clareza no, na URN. O elemento qualificativo de visão poderia apresentar um dos valores abaixo: assinatura, iniciativa, julgamento, publicação, alteração, retificação, republicação, anulação, declaração de constitucionalidade e outros que vier aparecer. Isso aí é o quê? É o evento que está relacionado com a visão daquela norma. Fica muito mais claro eu falar agora que eu tenho uma lei 11.501 com a vigência, na data de vigência dela, 12/4/2008, mas com a visão da assinatura, foi assinada no dia 11/4/2008, ou com a visão da publicação, que foi feita no dia 12/4/2008, ou com a visão da retificação, que foi aplicada no dia 16/7/2008. Quer dizer, antes, como é que era antes? Aparecia só duas datas e ficava confuso. Ficava confuso duas datas juntas, você não sabia o que era uma data e o que era outra. A ideia agora é que está claro. Aqui eu tenho a versão, ponto e vírgula, o evento e a data desse evento que deu origem àquele texto. Tá certo? Eu acho que ficou mais claro. O normal é o quê? A gente lá no Senado, tudo. A gente não tem texto consolidado no Senado, né? Então, tudo que a gente mandaria seria a publicação. Publicação com a data de publicação, que a gente corre. E tem o texto da retificação, mas aí é outra coisa, não é o texto retificado, né, João? Eles nem retificam o texto, né? Deixa lá o texto errado e a retificação embaixo. A SSINF faz assim, né?
Essa primeira data lá de vigência?
No caso da norma, é a data de vigência. No caso de julgados e projetos de lei, a data que a gente chama de validade, é quando ele está, tá certo? Aqui, no caso de norma, é a data de assinatura, tá vendo que aqui está a mesma data daqui? Porque é a visão da assinatura, do autógrafo lá, tá certo? Imagina que a seção de arquivo tem o autógrafo da lei escaneada. Então, ele tem aquela primeira URN, que é a visão da assinatura, o documento do autógrafo original. Tá? Essa aqui é a visão do diário oficial, da retificação, e aí vai. Agora, um detalhe, pode ocorrer, viu, João? Pode ocorrer mais do que um valor aqui. Imagina que numa mesma data, ocorreu uma alteração, né? Revoguei parcialmente aquele dispositivo e saiu uma declaração de constitucionalidade daquele outro artigo. Na mesma data. Então eu teria aqui, viu, João? Beleza, né? Já anotou aí, né? Eu teria aí dois elementos separados por vírgula, que é como funciona hoje quando você tem mais de um valor, né? Então é um detalhe. Justificativa. Apesar de estar conceitualmente consistente, os elementos visão e versão têm gerado muitas dúvidas e se mostrado de difícil assimilação, dada a quantidade de eventos que podem gerar versões e visões, tá? A ideia seria compô-los em um único elemento, considerando que a visão sempre existe no contexto da versão. Qual é a visão que você deu? Acrescentando o descritor, né? Nota, o caractere exclamação, que a gente usava antes para a visão, né? Deixa de ser usado, okay. Passou a ser usado pelo fragmento. E a aminose pela aprovação é uma coisa interessante. O modelo de referência do LexML é o modelo FRBROO, que tem no centro dele o evento. O evento é a entidade que liga um documento a um agente, a um local, a uma data. E com isso a gente está dando nome a esse evento, né? Deixando claro qual é o evento que gerou aquela visão do texto, entendeu? Eu acho que agora a gente está deixando o negócio muito redondo, está ficando bem interessante, bem mais claro do que estava antes. Que antes você tinha duas datas e o que é que significa essas duas datas? Então agora estaria mais explícito, né? Pessoal, a 13 aprovada?
Se aprova a 13, volta na 9, né?
Aí a 9 seria usar aquele caractere que foi liberado, né? Para o fragmento, tá certo? Aí liberou o caractere aqui antes, a visão tinha sempre um caractere especial, mas não tem sentido você falar uma visão sem dizer a versão. Como uma coisa não existe com a outra, ele botou como detalhamento usando ponto e vírgula, entendeu?
João, esse negócio desses eventos aí não seriam obras individuais dentro de uma obra complexa?
Não, exatamente, a obra complexa é o radical, não é? A obra complexa é o conjunto. Você lembra disso? É, quando sai uma lei, eu tenho vários textos. Tem o texto do autógrafo, tem o texto publicado, tem o texto alterado, tem o texto revogado parcialmente. Né? Isso tudo é então, isso tudo é uma obra complexa, isso. É o conjunto. Entendeu? Aí, mas para identificar cada uma dessas, eu tenho que falar qual foi o evento que deu, que gerou esse texto. A ideia é essa. E agora.
Só uma versão.
A visão, né? Qual foi o evento que gerou aquela visão do texto? Entendeu? Agora isso está explícito, ficou bem mais claro do que estava antes. Né? Antes era assim, pessoal. A URN, só como exemplo, né? Situação anterior, está aqui. Situação anterior. Você tinha isso aqui, arroba, e aqui vinha uma exclamação. Ó. Então você tinha a versão e a visão era uma exclamação. Mas você não dizia o que era essa visão. E agora está explícito qual foi o fato ou o conjunto de fatos que gerou aquela visão. Foi pela retificação? Foi pela alteração? Foi pela... Eu estou considerando...
A visão é um atributo da versão.
Exatamente. A visão é um detalhamento da versão. Exatamente. É por isso que a gente passou a usar ponto e vírgula, que é assim que a gente tem usado, né? Quando detalha, né? Então, pessoal, aprovado 13.
Aprovado.
Vamos para o 14.
Aprovado 9.
Não.
Aí
aprovado
9, né?
Aprovado 9 também. O 14 é o seguinte, também é de Holanda. Passaria a ser admitida a referência a uma obra individual ou específica sem o prévio conhecimento da sua data de versão e visão. Né? Como a gente estaria criando mais pontos de acesso para o cidadão. Essa nova forma de codificar a versão e visão também abrangeria os atuais parâmetros de propriedade. Hoje, a gente usa esse símbolo para propriedade. Para saber o texto com data vigente ou data eficaz. Né? Ele não seria mais usado para isso, vai continuar sendo usado para outras coisas, esse caractere, mas passaria a ter essas versões especiais só para referência. Tá? Eu estou pegando, querendo referenciar o quê? Lei 8.112, arroba, versão original. Não quero saber a data. O sistema vai me dar a versão original. Que ele que tem essa informação. Lei 8.112, arroba, versão vigente em. Eu dou a data lá e o sistema tem que correr atrás de saber para aquela data qual a versão vigente anterior.
A vigente é compilada?
É compilada. Ou a multivigente, se não tiver. Ele cairia os dois. Né? Essa questão também de vigência hoje não é plausível. Assim. Aliás, tem a multivigente do Planalto, né? A Câmara tem algumas consolidações de algumas leis que faz também, o Senado não faz consolidação. Mas para o futuro, eu vejo isso como possível, ainda mais com o XML em XML. Mas aqui tem a ideia também de versão eficaz em, a vigência e eficácia, isso faz parte lá do XML esquema, essas tags de vigência e eficácia, né? Você pode fazer a pesquisa por isso.
Mas eficácia? Eficácia é o quê? Né? Quando a lei produz efeitos?
Porque normalmente elas combinam a vigência e a eficácia, mas tem os casos especiais. Deixa eu mostrar aqui para você. E o nosso.
Qual é o conceito de eficácia?
Eu vou mostrar agora. Tem um gráfico aqui que mostra isso direitinho, viu, Cleber? Aqui, ó. O caso normal, eu tenho a lei publicada, opcionalmente existe o vacatio legis aqui, né, para entrar em vigor. Eu tenho a vigência e a eficácia combinando, tá? Mas tem situações em que a eficácia é adiada. Ela entra em vigor, mas só produz efeito a partir de uma data. Então tem casos, por exemplo, de... Tem alguns exemplos aqui embaixo, depois aí eu posso detalhar, se você quiser. É eficácia retroativa. A lei entra em vigor, mas tem eficácia para trás. Entendeu? Eu quero.
Adoçante?
Pode ser adoçante. Eficácia pós-ativa, esse caso ainda existe também. Eficácia suspensa. Isso aqui, pessoal, é lá do trabalho da Palmirani, lá da Itália, ela tratou bem essa questão de tempo e norma, tá? É, a gente só vai conseguir ter resultados na medida que a gente tiver um conjunto de documentos com marcação de vigência e eficácia. A gente não tem isso hoje, né? Então a gente só previu que isso vai existir e que vai ser possível no futuro utilizar. Revigoração existe, eficácia suspensa, vem uma decisão do Supremo, né? Tá, suspensa eficácia lá daquele dispositivo.
Então, eliminar, depois o mérito volta a ser.
Isso, aí tem essa outra situação. Então, essa duplazinha, vigência e eficácia, andam juntas. Você pode especificar isso em nível de artigo, de parágrafo, isso aí está lá no XML esquema, tá? Como também no nível da norma, isso também é possível especificar. Mas é melhor prever hoje e no futuro, a gente não vai usar isso de imediato, né? Mas só como... Então, aqui voltando... Onde é que a gente estava? É aqui, né? Outra coisa, versão consultada em. Isso aí é o seguinte, imagina que hoje eu fiz a consulta lá no texto da lei. Daqui a duas semanas saiu uma retificação. A retificação vale desde o começo. Tá? Então, o texto, a retificação gera novas visões de cada versão que existe para trás, tá? Desde o começo. Mas aí eu pegaria a versão que eu vi naquela data. No caso, não viria ela retificada. Não sei se você entendeu a ideia.
Um log das pessoas.
Versão consultada aí. O que não era válida... O texto que existia para aquela data, no tempo, né?
Então, não é vigente, hein?
Não, é diferente.
Não, é porque ela mudou. Comigo. A alteração veio.
E traz.
Desde a primeira, não é essa, mas exatamente. A que você viu não é nenhuma delas.
Exatamente.
Não, mas vigente naquela data?
Não era. Não deveria ser, pelo menos, né?
Um detalhe.
Um outro detalhe.
Porque é o seguinte, depois da retificação eu tenho dois textos. O com retificação e o sem retificação.
Sim.
O que eu estou pegando aqui é o texto que existia naquela data. Da consulta. Data da consulta.
Você trocou alguma coisa na lei, a lei do ano passado.
Quando você retifica, para você ter ideia, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 98, eu acho, ele foi retificado agora em 2007.
Tudo bem.
Então, se eu estou fazendo um artigo acadêmico criticando que o artigo tal está com erro de redação lá, de publicação, eu continuo referenciando aquela data que eu consultei. Já o cidadão que hoje queira referenciar, ele vai pegar sempre a visão mais recente.
Então,
aqui essa pesquisa consultada aí não é a visão mais recente, é a visão que existia naquela data, e pode existir mais de uma.
Que essa versão do documento aí, ela deixa de existir, se não tem esse tipo de controle. Então, some, ninguém mais acha essa versão desse documento.
Na verdade, eu tenho URNs, nomes lógicos diferentes, né? Com retificação e sem retificação.
Não convenceu, não.
Não convenceu, não? Vamos fazer aqui um...
Não, João, porque você tem a data. Mesmo que eu altere o texto de uma lei hoje, você não vai perder esta lei do ano passado sem a alteração que eu aprovei hoje. Porque você está tudo com data. Então,
aqui eu tenho o texto da lei.
Você nunca vai perder.
Aqui eu
conselho texto, aí de vigente.
Até como foi publicado, tá?
Tudo bem.
Aqui é a linha do tempo.
Tudo
Aí, nessa data aqui, ele foi retificado. Eu gerei um texto.
Uma retificação, é uma republicação?
Não, é a retificação, eu passei a ter aqui o texto publicado.
Inclui um artigo.
E o texto na... para essa data publicado com a retificação.
Isso.
Eu tenho duas visões, né? Para essa data de início de vigência.
Não, você tem três.
A visão publicada, a visão publicada e retificada.
Tem três, e a retificação. Que não deixa de ser uma lei.
A retificação é o outro cara, não é uma lei. Uma lei é
uma lei que altera outra lei.
Não é alteração, é retificação. A retificação é um documento que vai para o passado. Desde,
desculpa, morreu.
Entendeu?
A versão é que não aparece. Tá tudo bem. A versão é que não
aparece.
Então, se a versão consultada nessa data, esse arquivo.
João, a retificação, como é que ela nasce? Ela passa por um processo legislativo.
Que vai para o passado?
Tem várias situações.
João,
eu até me estudei sobre isso, cara. Mas tem. Em alguns casos tem que vir para cá.
Um ponto e vírgula.
A retificação é por erro, normalmente.
Por erro.
Material.
Erro material, mas que não atrapalha na lei, entendeu?
Então, ó, se
aquela versão que tinha ponto e vírgula, entende?
Se eu botei, ó, versão consultada em nessa data, ele vai pegar esse texto, né? Porque esse texto publicado com retificação vai aparecer aqui, né? Publicado com retificação. Versão vigente nessa data varia esse, né? Então são dois textos diferentes. É só um detalhezinho de. Então, pessoal. Agora,
alteração da lei também, não vale?
Não, aí não faz um sentido.
Tal que...
Aí a alteração da lei gera nova versão. Não é visão.
Sim.
A retificação gera nova visão. Então, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte: seria pela aprovação, mas com explicações bem didáticas de o que é isso aqui, né? Para que. Realmente é um pouco intricado, né, João?
Essa data é por usuário?
Usuário na pesquisa, na referência, exatamente. Ele informa a data aí.
Utilizar, mas você está fazendo um documento, você consultou o documento da internet. Então, para não correr o risco, você citar um documento já não existe mais, entre aspas, um dele, se você citar como versão tal, já não é aquela versão que você citou. Para não correr esse risco. É o crédito do Google lá.
Aprovado já?
Aprovado com. Ressalva, né? Tem que ter uma explicação didática. Ou a justificativa é essa. Para acertar a referência de versões da aula individual, você entrega conhecimento das datas.
Aprovada a contribuição 14, com
a URN de referência passa a ter mais opções de codificação. E a gente está no princípio, viu, Dalva, da conveniência do usuário. E esse princípio, conveniência do usuário, João, é considerado o princípio principal da criação do catálogo. Isso foi o pessoal da Biblioteconomia, reviu os princípios de Paris, né? E falou o seguinte, ó, conveniência do usuário é o que guia a criação de qualquer catálogo. Né? Esse aqui é o seguinte. É bem interessante essa sugestão do Peter, inclusive tem a ver com aquela história da URN canônica e da URN de referência, que é o seguinte, em determinado ponto do texto, que eu vou mostrar aqui, tem assim, ó, princípios bases da URN, e aí é elencado um monte de princípios, tá? Aí o que é que ele sugeriu? Ó, cria uma seção chamada princípios gerais, vale para tudo. Cria uma princípio de URN de referência, que só seria... E cria uma princípio de URN canônica, esse só está referenciando a canônica, tá? Então, ele... E nesse meio tempo aí, ele colocou com asterisco aqui alguns novos princípios. Ele incluiu, né? Aos que já existiam, tá? Aí, na minha avaliação... pela aprovação com alterações... Quais as alterações que eu fiz na proposta dele? Tem um determinado princípio aqui que está escrito o seguinte, que ele sugeriu o seguinte. Representativo dos aspectos, tanto formais quanto substanciais, do documento. para a URN canônica. A gente falou que o que vale para a URN canônica é o que está oficial lá na epígrafe. Então seria só a questão dos aspectos formais. O aspecto substancial, que seria o conteúdo da norma, Código Civil, Lei Maria da Penha, que é o conteúdo lá, sei lá, ele estaria sendo só o URN de referência. Então, na minha sugestão, eu falo para considerar representativo dos aspectos formais embaixo de princípios da URN canônica, né? Na verdade, isso não foi o Peter, não, veio do texto anterior, né? Só que abri em dois. Representativo dos aspectos formais e substanciais do documento. Na verdade, aqui formais.
Está gravando, João?
Então, está gravando. Seria, no caso da URN referência, representativo dos aspectos substanciais do documento, mas não é só substancial, né? O problema está faltando aqui alguma palavra que fala que pode ser representativo dos aspectos substanciais, alguma coisa assim. E no caso dos nomes dos grupos que ele colocou lá, ele tinha chamado assim, ó, gerais, aplicável ao URN da publicação, URN de referência, URN canônica e demais URNs propostos pelo XML. Eu acho que aqui teria que ser gerais, aplicáveis ao URN de referência e canônica, porque essas outras não existem. A URN de publicação é uma URN canônica. Aqui é canônica, esse da norma desaparece, que não é só norma, né? Uhum. Então eu sugiro os seguintes headers: princípios gerais, aplicável à URN de referência canônica, princípio da URN canônica, princípio da URN de referência. Falta só a gente analisar o que o Peter está incluindo aqui, que é o que está com asterisco.
Se gerais, você usou no plural as URNs de referência e URNs canônicas. Depois contou o princípio da URN no singular e depois da URN de referência singular. Só para
botar no plural os dois aqui?
Ou singular, sim.
A URN de referência e A, não é isso?
Isso.
URN canônica. Tá. Aí vamos analisar o que o Peter acrescentou aí, que eu não vi com calma. Então, a URN de referência é mapeável em URN canônica sabíveis, ok? Quer dizer, sempre o de referência está ligado, né? A canônica. Unívoco para o contexto de uso, porque existia um aqui que era unívoco para o espaço de nomes. Quer dizer, no espaço de nomes de URN canônica só existe um documento identificado pela URN, né? Esse contexto de uso, eu confesso que eu não entendi bem o que é o contexto de uso.
Como URN de referência pode ter várias canônicas?
Poderia? A URN de referência está ligada a várias canônicas?
Pode recuperar mais de uma norma?
Na verdade, ele pode recuperar mais de uma versão de norma, né? A versão. Mas documento individual, só um. A ideia é essa. É mais de uma canônica se eu considerar a versão, é verdade. Mas esse nível para o contexto de uso, eu acho que não é esse caso não, né? Eu não entendi, vocês...
O nível para um, né?
Mas para o contexto de uso...
O que é contexto de uso?
Porque a ideia da URN unívoca é que a URN identifica um documento lá. Mas esse aqui, eu posso passar o e-mail para ele, vamos fazer isso e a gente esclarece na próxima. E ele colocou aqui o quê? Registrado com o mínimo de informações, o suficiente para ser unívoca, né? Tem a ver lá com a proposta dele da data, de só botar o ano, né? Mas, por outro lado, o URN canônica está aqui em conformidade à data de sua emissão, estrutura, organização, emitente e com a tipologia do documento. Quer dizer, aqui eu falo de data, né? Não está explícito se é data completa ou não. Mas a pergunta é: é o princípio da URN canônica de ela ser mínima, não é isso? Para evitar a redundância.
Você vai até torná-la única, né?
Tá.
Vai especificando, detalhando até que ela seja única. Uma única é única, você pode parar.
Então, a proposta, pessoal, seria o seguinte. esse aqui está pendente, pode ser representante dos aspectos substanciais do documento. Essa questão de, do que trata o texto do documento, quer dizer, não estou só sabendo o número, é o conteúdo, né? A palavra seria esse pode ser representativo, que não obrigatoriamente ela é representativa, não sei se vocês entenderam a diferença. Eu posso ter uma URN de referência que só usa coisas formais, é número, data e tal.
Ou só lei seca.
Ou lei seca, que eu estou indo lá no conteúdo da norma para saber que é lei seca. Né? Aí por isso que eu botei, pode ser representativo da URN de referência. E no outro, ele está se preocupando com os aspectos formais do documento. Então, pessoal, seriam essas três alterações. E verificar esse daqui, contexto de uso, né? Ter essa dúvida do que é isso, que eu não entendi. Beleza? Registrou aí, doutora Dalva?
Aprovada a contribuição, 15 com alterações.
Essa aqui...
Preciso escrever isso tudo de novo aí,
não,
né?
Ficou pendente o contexto
de uso. Contexto de uso.
Está pendente a sugestão de pedir contexto de uso.
Essa aqui é 16, tá, é a última dessa apresentação, a gente vai finalizar depois de discutir ela, essa parte da avaliação, mas ainda ficaram algumas pouquinhas contribuições que a gente vai ver na próxima reunião, tá? Que não trouxe, porque ela estava lá aglutinada em outra contribuição, algumas não são contribuições, são comentários, tipo assim, ele sugeriu que a gente criasse, o Peter, um indicador de maturidade do provedor de informação, que você viria se a informação está vindo correta, sabe? É o tipo um indicador para gerar tipo um número que falasse, assim, esse cara tem a informação completa, mas isso aí a gente vai ver em outra reunião, tá? Vai,
são... O Abudu Faro, ele é um provedor platina?
É
um provedor platina.
Exatamente, é mais ou menos isso. Então, pessoal, para finalizar essa parte aqui, esse item da pauta, é sobre o elemento forma. Esse elemento forma também tem causado alguns mal entendimentos. A ideia da forma é o quê? Não é a forma do suporte, do arquivo. Sem imagem, sem JPEG, não é isso. Isso aí é o MIME-type que está lá no item. Tá? Isso aqui é a forma do conteúdo. Quer dizer, o conteúdo do que eu estou representando é textual. O conteúdo é uma figura, é uma imagem.
É
uma tabela. E sendo textual, em que língua que está? Apesar da gente só ter textos oficiais em português, o Ministério da Justiça, por exemplo, publica coisas em inglês, o STF publica tradução de acordos em inglês. Tá? Então a ideia é que o elemento língua também identifica essa questão de forma da expressão. E o Peter aqui, ele... eu acho que houve um mau entendimento de alguns pontos, e aí ele pede o seguinte, na sugestão, resumo, não incluir informação redundante na URN canônica, a ausência do texto PTBR torna a URN mais curta e simples. Na verdade, texto PTBR já é o valor default, inclusive da URN canônica, tá? Já é o valor default, então isso não seria problema. Prevê outros tipos de forma relevante para a identificação de variantes do documento normativo com o sufixo de compilado. Ele queria dar um destaque no que é compilado e do que não é compilado. Sendo que, isso aí, deixa eu terminar a leitura da parte dele, garantir a simplicidade, estrutura curta e evitar contradição semântica no caso do texto compilado, oficial e não oficial. As compilações que são feitas lá na Câmara, no Planalto, não é oficial. A não ser quando ocorre uma republicação da lei. A Lei 8.112, a Lei 8.666 foram republicadas oficialmente, né? Um novo texto no Diário Oficial. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui na análise. Deixar claro na parte 2 que o tipo da forma é referente ao conteúdo e não ao suporte. Nem todos os documentos oficiais são expressos na forma texto. Eu tenho um anexo que é a imagem da bandeira nacional lá, né, bandeira brasileira. Essa transcrição para o Aldo não é o conteúdo, é o suporte. Não tem nada a ver com forma, tá? Esse exemplo que o Peter tinha dado, ele confundiu aqui, ó, tradução para o espanhol e inglês, transcrições para áudio, por exemplo.
Então, ele está falando aí, é de suporte, não é o elemento forma. E a possibilidade de existir versões não oficiais e bem traduzidas, com a defesa do consumidor, por exemplo, em inglês e espanhol no Ministério da Justiça, gera necessidade de indicar a língua no qual o documento foi expresso, mesmo ele não sendo oficial, tá certo? Mas está sendo publicado por um ente oficial, um ente do governo.
Não é oficial. Hã? Se foi publicado no site do Ministério da Justiça,
não é oficial. Não é. Hã? É oficial?
Ué, está publicado.
Não, não é oficial porque não está previsto no rito do processo legislativo. O que está previsto é a publicação na imprensa oficial e não no site da internet. É diferente de um diário da justiça eletrônico, que oficialmente é o que vale quando é publicado lá pelo tribunal. Aí eu botei aqui, ó, a distinção entre a publicação oficial e as outras publicações já faz parte da URN. Publicação oficial, existe uma URN específica para isso. E a interface que a gente viu do LexML, vocês viram aqui, já dá um devido destaque ao que é oficial. Por exemplo, CDC, eu entro aqui, a gente já tem aqui, ó, publicação oficial, é isso. Isso aqui é o quê? Eu chamei de outras publicações, não é oficial, que tem na Câmara, no Senado, no Planalto, não é oficial. Tá certo? Então, voltando aqui pro cara...
Talvez a palavra forma que não seja feliz, né?
Mas a forma de expressão é bem entendido. Qual a sua forma de expressão? É texto? É performance? É áudio? É som? É música? É desenho? Eu acho que...
Não, mas aí o português, espanhol, inglês...
Não, não, isso aí é um detalhamento
da forma,
que tem ponto e vírgula. Texto com a língua. A forma, isso entra como detalhamento. E outra coisa aqui, ó. Os únicos eventos lá da URN, né, que a gente passou a ter eventos agora, que geram...
Que estão atrelados.
Que estão atrelados à publicação oficial, são quais? Publicação, republicação e retificação. O resto, alteração, declaração de inconstitucionalidade, não sei o quê, é feito uma compilação não oficial. Tá certo? Então isso está bem claro. Eles têm gerados a partir de outros eventos, não são oficiais. Né?
Eles são oficiais, mas não alterou o texto. Né?
Ele não tem valor legal, né? Você não pode...
Quando o Supremo declara constitucional uma lei, tem valor legal.
Tá, aquele documento.
O documento constitucionalidade.
É.
Do Supremo. E a lei continua existindo daquele jeito lá dela.
Não.
Tem que ver os dois para entender que isso aqui não vai mais.
Né? Aí o que acontece? Numa visão... Que eu imagino que ele só declarou inconstitucionalidade num artigo. Eu acho que uma pessoa que compilasse teria que criar lá artigo tal, entre parênteses, declarado inconstitucional em tal data com link para a DIN, entendeu? Então quer dizer, o cara gerou a compilação daquele texto com a referência lá para da URL de quem fez isso. Quer dizer, a DIN é oficial, mas o texto compilado não seria, né? Então, nesse caso, eu estou colocando aí, pela não aprovação da contribuição e pela revisão do texto atual referente a esses pontos, para deixar mais claro essas coisas aí de forma, do conteúdo.
Pela não aprovação da contribuição. Você falou alguma coisa mais aí?
E vou rever o texto para deixar mais claro, para não gerar mal entendido em relação a conteúdo e suporte, que são duas coisas diferentes aí da história, né? Pessoal, vocês concordam com esse último aí?
Concordo.
Beleza?
Aprovado.
Então, o Sérgio está quase dormindo aí, Sérgio?
Nossa. O calor dessa, uma segura dessa.
Como é o nome dele?
Marcelo. João, exatamente o que o Luiz se propôs a...
O Luiz se propôs é o seguinte, naquela...
Eu sou chata com café.
Contribuição número 2...
Cafézinho esperando.
Falava sobre emenda do acordo, texto, voto, discussão, fundamento, as partes que tem um acordo. E ele ficou de ver lá no TCU e nos tribunais superiores como que é essa estruturação para o XML esquema, tá? Então, só revendo aqui, a discussão da reunião anterior era a seguinte, ó. Hoje, a situação atual do XML esquema, do inteiro teor do acordo, estava assim. A emenda estava dentro de uma técnica chamada cabeçalho do acordo. Isso não parecia não ser bom.
Aí tinha os textos, acorda o texto que contém a decisão, em alguns lugares chama de decisão, relatório, voto, debate, extrato. Então, a ideia seria do Luiz olhar nos outros tribunais que elementos estruturais existem para o acordo, e ver lá no TCU, e trazer uma proposta dessa hierarquização aqui desses elementos. Aí eu conversei com ele na terça-feira, quinta-feira passada, falei, ei Luiz, está tudo em ordem? Você vai preparar? Ele disse que ia, mas aí eu pensei que estava doente na semana passada. Ele está na licença médica?
Ele adoeceu na quinta-feira e na segunda-feira entrou as férias.
Ah, foi na quinta-feira que eu falei com ele.
Foi.
Aí ele não deve ter preparado nada não, né?
Aquilo que ele te mandou, aquilo que você mandou.
Ele pediu para mim, eu mandei para ele um acordo inteiro, texto. E mandei a tabela que define quais os campos que a gente usa lá.
No texto do acordo?
Aí no texto do acordo nós marcamos onde é que está cada um. Aí acho que já dá para ter uma visão.
Tá, isso mas aqui. Hã? Tá aí com vocês?
Tá.
Se for o anexo,
eu mando pra ele. É aquele que eu mandei. Aqui.
Mas ele chegou a verificar nos outros tribunais superiores como é que era estruturado?
Não, eu dei uma visãozinha para ele e não é padrão. Tá. É assim, tem acordo que tem tribunal, inclusive, que guarda só uma imagem escaneada.
Não, mas eu não estou preocupado com o formato do suporte. Quer saber os elementos que estruturam o acordo. Então, por exemplo, o elemento debate, que eu vi um acordo do de ter alguns diálogos lá da sessão, né? Então, não é opcional. Mas, por exemplo, o voto sempre vai ter, o relatório sempre vai ter.
Não, o acórdão sempre vai ter. O relatório acordo. E voto, nem todos.
Nem todos.
Nem todos. Alguns não tem nada. Sim, o federal tem, mas o estadual não
tem. Não, né? Tem, né? Mas era justamente isso que a gente estava precisando. A emenda, eu acho que queria ficar fora. Será que isso não é tão urgente? Porque não vai estar envolvido na implantação agora de novembro.
A emenda é quase padrão.
A emenda todo mundo tem.
A emenda todo mundo
tem. A emenda hoje já vai vir no outro XML esquema, que é do metadado. Então esse aí está tranquilo. Esse aí seria o XML esquema do inteiro teor do acordo. Então vamos deixar para a próxima reunião a gente tentar fazer esse levantamento nos outros tribunais. Porque realmente eu não conheço nada, assim, a ideia seria saber quais os elementos que se repetem em todos, quais que alguns têm como opcional, se o termo que usa, por exemplo, todos os acordos ou tem alguém que usa decisão. Então, qual é o termo predominante, né?
Acontece também, decisão também é chamada.
Então, qual que seria o termo predominante para a gente, na próxima reunião, tentar matar essa contribuição número 2, tá certo, Cleber? Quanto é o nome mesmo?
Marcelo.
É o caso que designou outro relator, contribuição
do Senado.
Ah, não, existem vários tipos de voto em alguns tribunais, voto revisor, voto. Isso entra, às vezes, no mesmo campo, voto, às vezes separado. No nosso entra separado em alguns casos. Quer dizer, o nosso está bem tabulado, a questão é como estão
os outros. Os outros,
O Luiz que foi de ver isso.
Tem que fazer um levantamento da estrutura dos acordos nos vários tribunais.
Pelo menos os superiores já.
Os superiores, pelo menos, né? Mas você conhece também os estaduais, né? Você tem.
Eu conheci o pessoal do TCE, Ceará, TVI, lá eles não tem nada, eles estão assim.
Só emenda e decisão.
Não tem nada, não tem nem sistema. Eles compraram um scanner e estão escaneando os documentos e jogando com um índice numa base só. Tem como buscar.